senhora presidente, senhores e senhoras senadores. Realizamos hoje a 28ª reunião da Comissão de Serviços de Infraestrutura, a última desse semestre legislativo, que se encerra no próximo dia 18. Trago, portanto, ao conhecimento de todos, nessa oportunidade, o balanço dos trabalhos da comissão. A Comissão de Serviços de Infraestrutura tem, entre suas atribuições, no regimento interno dessa casa, precisamente no artigo 104, segundo o qual lhe compete opinar sobre matérias relacionadas a transportes de terra, mar e ar, obras públicas em geral, minas, recursos geológicos, serviços de telecomunicações, parcerias públicos-privadas e agências reguladoras pertinentes e outros assuntos correlatos. Foi no âmbito dessa competência que realizamos 28 reuniões, sendo 6 delas conjuntas com outras comissões e subcomissões desta Casa. Deste total, foram realizadas 16 reuniões deliberativas e 11 audiências públicas sobre os mais diversos e polêmicos temas. Entre os assuntos abordados, merecem destaques os debates sobre o regime diferenciado de contratações públicas para a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, proposto no bojo da medida provisória 527 de 2011, em que ouvimos o ministro do Esporte, o senhor Orlando Silva, e o Tribunal de Contas da União. Mais recentemente, tivemos a oportunidade de ouvir os esclarecimentos do diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, Luiz Antônio Pagô, acerca das denúncias sobre a existência de esquema de superfaturamento de obras naquela autarquia e nos ministérios dos transportes. Tivemos também a oportunidade de debater a situação da infraestrutura aeroportuária no país, que tanto nos preocupa, sobretudo em virtude da proximidade dos eventos mundiais da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Foram ouvidos ainda especialistas e autoridades públicas para prestar esclarecimentos à sociedade brasileira sobre o programa nuclear brasileiro em face dos desastres ocorridos no início do ano no Japão. A Comissão de Infraestrutura teve também a sensibilidade de antecipar discussões de enorme impacto econômico e social para o país, como a iminente necessidade de renovação das concessões de energia elétrica previstas para ocorrer em 2015. Este, aliás, é um tema que está longe de ter se esgotado, pois ainda há muito que ser aprofundado, sobretudo em decorrência da omissão e da ausência de representantes do governo à discussão. Tivemos a oportunidade de ouvir esclarecimentos da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e de consultores especializados acerca dos critérios para a inscrição no Programa de Tarifa Social de Energia Elétrica e sobre a proposta da presidente Dilma Rousseff, que anunciou simpatizar com a volta da cumulatividade da PIS e da COFINS na tributação da energia elétrica. A comissão também inovou nos debates legislativos afetos ao plenário desta Casa, diante da lamentável situação por que tem passado o Senado Federal na apreciação das medidas provisórias, que tem aqui chegado a poucos dias do seu prazo final, inviabilizando um debate profícuo e responsável. Realizamos, assim, ao longo do semestre legislativo, audiências públicas acerca de temas tratados nas medidas provisórias 511, 517 e 527, que versavam, respectivamente, sobre autorização para garantia de financiamento do trem de alta velocidade, trem-bala, prorrogação do encargo sobre a conta de luz, denominada Reserva Global de Reversão, RGR, e, como já foi dito, sob a instituição do RDC, um regime de licitação especialmente criado para as obras públicas que atenderão à Copa do Mundo e às Olimpíadas. Todas essas reuniões foram extremamente produtivas, não somente pelos esclarecimentos e pelas informações prestadas pelos convidados ouvidos, mas, sobretudo, pelos problemas apontados nos respectivos segmentos. Inspiradas por estes debates, apresentamos requerimentos de informação ao senhor ministro das Minas e Energia, senhor Edson Lobão, para obter esclarecimento acerca da gestão dos recursos do Fundo RGR, prorrogado recentemente pela medida provisória 517. Também propusemos o projeto de lei do Senado número 355, de 2011, com vistas a fixar as diretrizes ao Poder Executivo para a administração das cotas anuais de reversão, eliminando o conflito de interesses entre o gestor dos recursos, hoje a Eletrobras, e a sua destinação. Concluo, senhora presidente, informando que ainda ontem o Congresso Nacional aprovou a Lei Diretriz Orçamentária, LDO, de 2012, a cujo texto foram incorporadas 5 emendas da Comissão de Infraestrutura, proposta com o intuito de modernizar e tornar ainda mais eficiente a fiscalização de obras de infraestrutura financiadas com recursos públicos. A despeito de tudo quanto foi realizado, certo é que temos ainda muito trabalho a fazer pela frente. Esperamos, sobretudo, poder contar com a presença de ministros de Estado, cujos convites já foram aprovados e cujas pastas são responsáveis por temas afetos à Comissão de Infraestrutura. Promovemos ainda grandes debates para o segundo semestre, a partir dos requerimentos de audiências públicas e círculos de debates já aprovados na comissão. A sociedade brasileira necessita de esclarecimentos urgentes acerca da hidrelétrica de Belo Monte, a situação de transporte ferroviário brasileiro, a implantação do Plano Nacional de Viação, o modelo de concessões de rodovias federais, os investimentos necessários em infraestrutura para extração do petróleo no pré-sal, entre tantos outros assuntos polêmicos. Temos a convicção de que a Comissão de Infraestrutura dessa Casa tem correspondido às expectativas da sociedade brasileira e de senadores comprometidos com a nação. Vamos continuar imprimindo esse mesmo ritmo aos trabalhos no segundo semestre e contamos com o apoio de todas nessa Casa. Aproveito essa oportunidade, senhora presidente, para agradecer o apoio e a dedicação de todos os senadores, membros da Comissão de Serviços de Infraestrutura, cumprimentando-os pela pessoa do vice-presidente daquele colegiado, senador Blairo Maggi. Saibam todos que a Comissão de Infraestrutura do Senado Federal é um órgão a serviço do Senado, dos Estados Federativos e, em especial, do povo brasileiro. Somos um locus natural para o diálogo propositivo e a fiscalização crítica e contributiva nos assuntos que repercutem para o desenvolvimento e para a prosperidade do nosso país. Era o que tinha a dizer. Muito obrigada, senhora presidente.